Okay, let's go.
I would like to introduce.
This is a dangerous group. We're even dangerous. This is a dangerous group. We're even dangerous.
Olá, ouvintes do Pop Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Sou eu aqui novamente com vocês, Jelly, mais uma vez com meu amigo John. Como é que você tá, meu parceiro?
Olá, meu querido, olá a todos, estou muito bem, vamos mais uma.
Então bora. Hoje a gente tá recebendo como convidado essa pessoa aqui que, enfim, acho que dispensa apresentações, pelo menos pra quem é de Brasília. Todd Moreno, como é que você tá, tudo bom?
Satisfação é minha, John, Jelly, cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pra gente bater esse papo interessante nessa nova geração, né, de comunicação, que é o podcast, que é a sensação onde é mais democrático impossível, cara, porque antes pra você entrar na televisão era muito complicado. Então, hoje você bate papo com todo mundo, você conversa com todo mundo, você se aproxima, né, das pessoas.
Exatamente.
Na mesma cidade, não se encontra, não se cruza, mas... pelo podcast agora, pela internet, a possibilidade é muito real e a gente tem possibilidades e impossibilidades de se comunicar. Muito bacana, muito obrigado pelo convite e fiquei feliz pelo convite de vocês, de verdade.
Opa, Adiel aqui, passando brevemente para fazer alguns anúncios. Primeiramente, falando da nossa nova parceria, juntamente com o Laboratório das Canecas, que estão fazendo as nossas duas canecas, uma preta e uma branca, vocês podem conferir. As artes, para quem ainda não viu, lá no nosso Instagram a gente tá sempre postando geralmente stories com as nossas canecas, eu e o John. Então, enfim, as artes estão bem bacanas e vocês podem entrar em contato com o Laboratório das Canecas pelo Instagram, @laboratoriodascanecas, ou pelo site deles, laboratoriodascanecas.com.br, e conferir ou adquirir, tá? Adquirindo essas canecas do Popodcast para tá, enfim, ajudando a gente a divulgar o podcast e, claro, ajudando a gente também, tá? E, segundamente, falando do nosso parceiro Thomas, como sempre ajudando a gente a fazer esse podcast, que faz lives na Twitch com a alcunha de Clan of TK. Então, se você gosta de lives e de gameplays, você pode ir lá na twitch.tv/clanoftk ou no próprio Instagram dele, também Clan of TK. Tá. E por fim, se você sabe ou se você tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, principalmente ultimamente a gente está querendo fechar, estamos planejando fechar parcerias com quem faz moletons e alguns outros tipos de itens, tipo chaveiros, esse tipo de coisa, personalizado do podcast. Pra gente tá fechando parcerias, tá? Então, se você é dono ou se conhece alguém que faz esse tipo de trabalho, possa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram, @popodcast, ou pelo nosso e-mail, popodcast@gmail.com. Tudo com X, tá? Então, desculpem a demora e vamos lá pro episódio. Nossa, pô, a gente que agradece, como eu estava falando aqui antes da gravação, de verdade, é muito bom. Pô, acho que a gente pode até começar sobre exatamente esse assunto, assim. Você tava comentando, vou até deixar o espaço também pra...
Pô, gostei da caneca, hein? Tô sentindo falta da minha.
Pois
aqui,
depois... O Laboratório das Canecas, tá passando aqui embaixo, nosso apoiador. Se você quiser uma caneca igual essa aí, Laboratório das Canecas.
Top.
Você tava comentando, vou deixar o espaço aberto aqui pra você falar sobre o podcast do Acesso Livre, né? E eu queria comentar primeiramente sobre a questão que a gente começou o Popodcast na pandemia, né? A gente começou em outubro, não, 7 de setembro.
7 de setembro.
De 2020. E já tava na pandemia e tal. E, cara, foi uma coisa muito boa pra gente com relação à questão da solidão, essa questão de você se sentir sozinho, assim, tudo mais. Claro, a gente até hoje tá majoritariamente gravando virtual. Alguns episódios a gente fez presencial, então, claro, o objetivo é fazer voltar ao presencial, né? Pelo menos esse ano de 2022, que vai vir agora, se tudo der certo, né? Se também a gente continua aqui. Mas esse poder de comunicação, de você se sentir próximo do outro, mesmo só vendo aqui pela tela que o podcast proporcionou, é sensacional. Eu acho que...
Verdade.
Esse poder agregador, assim, de sociabilidade do podcast é muito bom, é muito bom.
Cara, você sabe que eu vejo o podcast, como a gente vinha falando antes, a gente bateu esse papo rápido, muito democrático, entendeu? Sei, por exemplo, nós temos aí vários artistas da cidade que, cara, penavam para poder conseguir um espaço na televisão para mostrar o seu trabalho, tantos artistas bons... tantos cantores interessantes, de vários tipos da cultura, né? De vários gêneros, de vários segmentos da cultura. Então, assim, Eu, na verdade, quando eu tinha um programa de televisão, eu sentia essa barreira, assim, a gente não conseguia atender todo mundo. E, ao mesmo tempo, os diretores também não autorizavam você colocar todo mundo que você queria. Então, você tinha que fazer uma peneira. E hoje, o podcast, a internet, ela já te livra disso, né, cara? Você bate um papo com quem você quiser, você conversa o tempo que você quiser, o assunto que você quiser.
Exatamente.
Então, isso é muito interessante. E o acesso livre, cara, eu lembro que a gente abria, quando eu assumi o acesso livre, de fato, eu falei assim, ó, eu quero dar espaço para a cultura de Brasília. Tanto é que tem artistas hoje, Gustavo Lima. Gustavo Lima com violão foi lá no programa pedir para entrar e não deixaram, viu? O Gustavo Lima tava na Record. Eu lembro do acesso.
Caramba. Olha isso, velho.
Moleque
Pô, mas isso é
raquítico.
muito bom.
Pô, moleque raquítico. E aí chegou um CDzinho. Eu tenho um CD dele até hoje, o primeiro CDzinho dele. E aí o pessoal fala assim: não, esse aqui não vinga, não. Esse aqui não vinga, não. Então, assim, muita gente julgava, entendeu? É, eu acho que esse julgamento hoje na internet ele caiu por terra.
Com certeza.
Exato.
Alguém vai ver, em algum momento ele vai brilhar. Então, cara, eu pego o exemplo do Gustavo Lima, porque eu tava conversando com o Linê, um amigo meu que era o meu sócio no programa Acesso Livre, que tá morando nos Estados Unidos, né? A gente comentando, falou assim, cara, lembra daquele empresário que chegou lá com o CD do Gustavo Lima e a gente nem assim pôde dar atenção, porque não dependia só da gente, claro, era todo um grupo ali, mas queriam dar só espaço para os artistas mais conhecidos. Então, no Acesso Livre, e assim foram todos os artistas que você imaginar. Foram mais de 300 entrevistas.
Nossa.
Então, mais de 300 entrevistas.
Ainda
Então, assim,
chegaremos lá, né, mano, John?
Com certeza.
de Ivan Lins a Chico Anísio, entendeu?
Caramba, só lenda.
Cláudia Leite, Ivete Sangalo, cara, essa turma do axé toda, Bel Marques, quantas vezes? Chegou um ponto de eu entrevistar o Bel. Eu lembro muito bem disso, entrei no camarim e falei, Bel, eu já te entrevistei tanto, cara. Ele era, né, Brasília, muito fã do Chiclete com Banana, ele saiu do Chiclete. Mas eu cheguei pra ele e falei assim, ô Bel, cara, eu não sei mais o que te perguntar. Falei pra ele, falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós fizemos as perguntas, eu vou te fazer aqui as perguntas, você já responde. E aí, a gente vai lá para a festa, ela vai lá para o evento para poder perguntar para a galera e a gente faz a junção aí na edição. Beleza, beleza, bora.
Aí apareceu o mesmo programa.
E aí,
Exatamente. pô, deu super certo, entendeu? Ele adorou a ideia. Então, assim, o Bel, todos os artistas, cara. Eu acho que o único que eu não entrevistei, que eu não tive condições de entrevistar, até porque foi fora do tempo, foi o Renato Russo, que eu sou muito fã, Legião Urbana. Foi a minha adolescência, né, cara? Curti muito. Ele morreu em 1996, eu entrei na televisão em 2001. Eu iniciei minha carreira na televisão, já estava no rádio, né? Passei pela radioatividade, pela Jovem Pan, mas não tive. Então, assim, três personalidades que eu gostaria de ter entrevistado: Renato Russo, Ayrton Senna,
Nossa, com certeza.
e hoje o único que está vivo, ainda que eu quero, quase é muito difícil encontrar com ele. Ele está morando em Miami, né? Vai ser difícil, ele não quer mais falar da
Já sei
entrevista.
quem
O
é.
Silvio Santos.
Caramba, é.
Qual é o comunicador que, porra, não tem vontade de bater um papo, ou pelo menos pegar na mão daquele
Ah,
cara?
com certeza. Com
Eu
certeza.
sou Santos,
Doido, cara.
eu sou suspeito para falar, porque o cara que vem de baixo, um cara, um camelô, entendeu? O cara começou vendendo caneta.
Não, quero saber quem é que tem peito para julgar ou querer, velho, difamar ele, velho. Tá doido.
Exatamente.
É a sabedoria em pessoa ali.
Pois é,
Exato.
pô. A idade chegou para ele, cansou, então já tem que pensar no substituto. A gente não sabe quem vai ser do Silvio. Mas eu tenho uma passagem interessante que é aquela feira Rua 25 de Março em Brasília, não sei se vocês conhecem, vocês ouviram falar, eu que criei ela junto com uns amigos empreendedores. Nós criamos a Rua 25 de Março. Eu fui em
Legal.
São Paulo, cara, isso aqui é bombado, o pessoal gosta de muamba. Vamos juntar aqui os camelôs, vamos juntar a galera aí que vende roupa, que vende de tudo, e vamos jogar no pavilhão do parque e criar 25 de março. Aí nós subimos os prédios, fizemos toda aquela decoração e tal, aquela arquitetura toda, engenharia, e deu super, super certo. No primeiro ano a gente homenageou o Michael Jackson, né, porque ele envolvia aqueles dançarinos lá de São Paulo, eu esqueci o nome dos meninos agora. Que dançam na Paulista, que dançam na 25 de março, eles imitam o Michael Jackson, não é que são fera, dançam pra caramba.
Cara, eu não conheço a 25 de março assim tanto.
Cara, muito.
Mas imagino que deve ser uma mistura de coisas e de
É
ideias,
muito louco,
inclusive.
é muito louco.
imagina a feira dos importados. Eu também nunca fui, mas tipo assim, eu vi por fotos, pelo que a galera fala também. Eu tenho um primo que mora lá praticamente do lado. Imagina, tipo, a feira dos importados, só que posta toda numa rua, assim. É uma rua só. Olha isso.
Exatamente. E aí a gente homenageou a primeira edição da 25 de março, só para a gente concluir essa parte, o Michael Jackson. Aí na segunda eu falei pro pessoal, vamos homenagear o Silvio Santos. Ah, mas é impossível, ele não vai vir aqui e tal. Aí fui e falei no SBT Brasil, o pessoal falou assim, Todd, Silvio Santos já está com uma certa idade, ele não quer mais saber de homenagem, ele não quer mais sair, não adianta. Ele não vai topar. E eu tava com aquilo na cabeça. Falei pra galera, nós vamos conseguir homenagear ele. Ele pode até não vir, mas a gente vai fazer uma homenagem para ele. E aí me deu na teia de ligar em São Paulo, cara. Eu liguei no SBT em São Paulo, já que Brasília não deu certo, eu falei, vou direto. E aí eu descobri a menina que se reunia com o Silvio Santos, parece que todas as quintas-feiras, às 15 horas, 16 horas. E aí eu descobri o telefone dela, comecei a perturbar, cara, encher o saco. Falei assim, olha, pô, eu queria homenagear o Silvio, um camelô. É uma honra pra gente homenagear aqui os trabalhadores de rua e tal. Ele começou de baixo, a motivação e tal. E fui, pô, conversando, conversando, conversando. Eu ganhei pela chatice.
Pô, eu acho que tu fez o trabalho que o Jelly faz hoje aí, ó. O bicho é chato no pé do pessoal. Se você tá sendo perturbado pra
É
gravar com
isso.
a gente, é o Jelly.
Ó,
Você tem que ser
perdão,
persistente.
mas é isso. A gente precisa de vocês.
Ou Acacho, né? O Acacho também, que é nosso que trabalha por trás.
É, exato. Você tem que ser persistente. Aí, num belo dia, eu liguei e ela falou assim: Ó, eu vou me reunir com ele daqui a pouquinho e vou conversar com ele. Eu acho que a Brasília ele não vai. Mas vamos ver como é que vai ficar e tal, beleza. Aí, cara, falei, essa mulher não vai ligar. Mais uma vez eu vou ter que ser chato. Quando foi mais ou menos umas 17 horas, cara, ela me liga. Ela me liga: Olha, eu tô aqui com o seu Silvio. E ele disse que é para liberar. Aí ele falou alguma coisa. Aí ela falou assim: É aquele rapaz. É aquele cara de Brasília. Ela falando para ele, né? Aí ele falou assim: Não, pode liberar. Aí ela falou assim: Ó, ele vai te liberar o CD, mas você, depois que fizer os painéis, aí você não pode usar mais essas fotos. Eu falei assim: Então tá bom. Mandou o arquivo de infância, dos pais, da família. Ele autorizou todas as fotos do arquivo pessoal dele.
Caramba!
E aí, isso tem no YouTube, inclusive, sabe, no SBT. Aí o SBT Brasília falou: Como que você conseguiu? Eu falei assim: Pela persistência, pela chatice. Na vida você tem que ser chato, às vezes. Você tem que ser
Exatamente.
persistente. Você é chato para alguns, mas para você tem que ser persistente, entendeu? Porque depois que você consegue, aqueles que te achavam chato vão falar assim: Caraca, esse cara é o máximo.
Exatamente.
Então você tem que quebrar essa barreira. E aí, nós fizemos os painéis, fizemos uma homenagem para ele lá, distribuímos durante na feira lá, cara. Pô, deu uma repercussão muito legal e a gente conseguiu colocar o Silvio Santos por foto, por imagem, mas contando a história dele em painéis.
É, e que história,
Porra,
né?
que legal.
Então a gente acabou entrando nessa. Seria bom se ele tivesse ido, que eu teria entrevistado, se eu tivesse conseguido o telefone também, mas o Silvio é o único cara que eu não entrevistei, cara. Ele, Ayrton Senna e Renato Russo. Agora, qualquer um dos artistas que você falar assim, você fala assim: Caraca, o Todd entrevistou todo mundo. E eu tenho um arquivo de vídeo que eu já vou pedir para passar para digital, né? Porque tá no DVD já digital, mas eu vou tentar passar para um formato que eu consiga jogar nas redes sociais e tal, do acesso livre, para poder mostrar no podcast e tal. Acho que vai ser legal. Tem muita história bacana,
Ah, com certeza. Pô, com certeza.
Eu acho que esse acesso, sim, é conversar com pessoas. A quantidade de pessoas que você já conversou, acho que a gente cita isso toda vez, é uma carga, um turbilhão de conhecimento que a gente consegue absorver, que eu acho que não tem preço. A comunicação traz pra gente. A gente não é da área da comunicação, mas eu acho que a gente tomou essa
Vocês
paixão.
mandam bem pra caramba, cara, de verdade, de verdade.
Putz, obrigado.
É por isso que caiu o diploma de jornalismo, entendeu? Eles acabaram com o diploma. Porque, pô, tem tanta. O Silvio Santos, por exemplo, você pega o Ratinho, ninguém estudou jornalismo. Pô. O Cid Moreira não estudou jornalismo. Então, assim, é pelo talento, é pelo dom da comunicação. E aí tem espaço para quem realmente tem talento. E vocês têm talento e estão indo muito bem.
Pô, isso é
Putz,
muito
muito
bom.
obrigado, fico
Porque,
feliz.
vale aqui dizer que não é fácil, não é fácil mesmo. Tem que dar muita cabeçada. Mas é uma filosofia que eu tenho bastante, assim. Não tem aprendizado melhor do que o aprendizado na experiência prática. É
Cara,
o aprendizado que você vai sofrer, que você vai dar cabeçada, que você vai errar, que você vai se frustrar, mas é o que você vai aprender melhor. Não tem outra.
Pô, eu entrei na faculdade de jornalismo depois de 8 anos de televisão, pô.
Caramba!
Entendeu? É,
E
depois
como
de
é que
8 anos.
você entrou nessa parte da.
Foi a prática e depois a teoria.
Que você introduziu, velho? Como é que você entrou nessa área, assim, desde quando? Foi por acaso ou não?
Cara, eu vou contar, fazer uma breve história para você. Sim, eu já sabia desde pequeno o que eu queria. Eu tinha 7 anos e eu lembro que meu pai ia trabalhar e às vezes ele me levava. E aí eu ficava vendo aquelas placas dos comércios e eu ficava imitando a voz dos locutores, né? E eu ficava imitando, lendo as placas como se fosse um locutor. Então você sempre pega alguém como referência, você vai lá e começa a fazer a voz. E aí eu sempre queria aquilo. Quando foi no ensino médio, eu fundei na EIT, uma escola pública, né? Que era mó orgulho de falar isso. Fundamos a Rádio Boca. E a Rádio Boca, ela me permitiu ir até outras rádios, pedir brinde para sortear para os estudantes e tal. A gente fazia as gincanas e tal. E aí muita gente me dizia não. Muitos diretores falavam assim: ó, vamos estar aqui os CDs, pô, Paralamas do Sucesso, lançando Bora Bora, CD, cara, histórico, dinossauro, entendeu?
Naquela época era
E
muita
aí,
coisa, pô.
cara, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, assim, eu pegando vários CDs. E aí, só que eu não tinha espaço na rádio. Então, eu comecei na rádio ali, eu falei: bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas gincanas, vou levar, porque tinha época Londolondo, vocês nem imaginam o que é isso, cara.
Já
Londolondo.
explica.
Eram as casas que os estudantes, eu era presidente de Grêmio também, então os estudantes iam para essas casas e todo mundo se encontrava para poder brincar de gincana, de escola para escola. E eu falei assim:
Entendi.
pô, é um meio de eu me aproximar dos radialistas. Aí a boate começou a dar grana e eu contratava os DJs, os radialistas da rádio, para me aproximar deles, para chegar até o diretor e eu ocupar o espaço de um deles. Essa é a verdade.
Justo. Legal.
E aí, cara, isso aconteceu. Então, todos, virei amigo de todos. Do Elívio Blower, não sei se vocês ouviram falar do DJ Elívio Blower, um cara, porra, muito bom.
Não.
DJs, caras, vários DJs, DJ Celção, entendeu? Que faleceu já. Mas vários DJs, enfim. E aí eu consegui chegar. Aí daqui a pouco eu comecei a gravar as chamadas dos meus eventos, das minhas gincanas, dentro da rádio. E aí começou na Rádio Manchete. Eu começava a gravar, pô, todo dia, tal, tal, tal. E fiquei amigo do Eugênio, diretores lá e tal, fui aproximado. Aí um belo dia eu cheguei numa rádio, eu esqueci o nome da rádio agora, cara, ela até acabou essa rádio. E aí o diretor falou assim: ó, não, aqui você não tem espaço, cara, não tem jeito. Aí eu falei assim: ah, então tá bom. E eu não desisti. Aí tinha um dono de uma rádio chamado Vigão. Vocês conhecem o Vigão da Rádio Atividade? Vigão tá
Eu já
vivo
ouvi
aí.
falar, eu já ouvi
Sim,
falar.
eu ouvi falar,
É,
exatamente.
Vigão foi deputado várias vezes e tal. Eu fui no gabinete dele, ele era secretário do trabalho, cheguei lá. O cara me deu um chá de cadeira do caramba, não me deu espaço, não me deu espaço. E eu fiquei lá o tempo todo. Aí eu falei: você quer saber? Eu vou direto na rádio e vou dizer que ele mandou eu ir lá.
Caraca.
Inteligente, inteligente.
Aí eu fui pra rádio, pô. Cheguei na rádio lá na cara dura, bati na porta, enchi o peito, como você tinha que convencer, né? Aí eu falei com o Toninho Pop. Já ouviram falar do Toninho Pop?
Sim, claro.
Demais,
Sim.
Própolis. Próximo, meu professor, inclusive, de. Assim, virou meu sócio e depois a gente acabou. Ainda vou contar a história. E aí, eu cheguei nele e tal, falei: ó, o Bigode, né? Querendo mostrar a intimidade, o Vigão era o Bigode. Né? Falei assim: ele pediu pra eu vir aqui porque pra você fazer um teste aí, pra você me dar um espaço. E ele falou assim: ah, é? Então, porra, deixa eu ligar pra ele aqui porque aí ele não me falou nada, não tô sabendo nada. Falei: fudeu, não sei se eu corro, pra onde eu vou, o que eu faço. Aí. O telefone não atendeu, o Vigão não atendeu. Aí ele falou assim:
Amém.
aí vamos fazer o seguinte, então amanhã você vem de manhã e faz uma gravação pra gente acompanhar. Eu falei: então tá bom. Aí eu fui de manhã, desci do estúdio, gravei, ele ouviu. Aí eu fiquei esperando ele chegar na rádio, ele falou assim: ó, uma merda. Horrível.
Caralho.
É,
Nossa.
você tem que fazer leitura dinâmica, né? Porque você lê com os dois lados do cérebro e tal. Você tem que ter mais agilidade na fala, aquela coisa toda. A dicção tá horrível, você tá muito ruim. E eu não desisti. Aí eu ia pra dentro do estúdio, ficava vendo os locutores trabalhando e tal. Isso é um moleque, pô, ensino médio. E aí ele pegou e falou assim. Aí eu insisti. Aí eu falei assim: ó, deixa eu ficar lá na. Era combão da atividade, não era nem estúdio móvel ainda, era combão da atividade. Era uma Kombi mesmo. Literalmente uma Kombi,
Nossa,
cara, só caindo nos pedaços.
que
Aí
maravilha.
ele pegou. Aí ele perguntou assim, ó, tudo bem, você quer ficar, mas você vai acompanhar aí de graça, não tem salário, não tem nada, e você se vira. Eu falei assim, ah, então tá bom, então vou aceitar. Aí ele contratou um outro cara, Rodrigo Dourado, puta de um locutor de São Paulo. O cara veio e ele contratou esse cara, e esse cara ficou meu amigo também, tinha muito papo, ele me ensinou muito. E aí, pela minha insistência, eu falei assim, bom, se eu não vou ter espaço aqui, que acho que eles querem que eu desista, eu vou mostrar para ele do que eu sou capaz. Aí eu fui e conversei lá com o diretor comercial. Falei assim, ó, se eu pegar essa Kombi e transformar ela numa van, não vai ser mais interessante? Não, mas a rádio não quer gastar e tal. Falei, não, eu vou fazer a permuta. Ah, se você conseguir a permuta, tudo bem. Aí eu fui na Mazda, lá no CIA.
Nossa,
E ele falou assim,
velho, que trampo.
falei assim, ó, você quer trocar essa Kombi numa van? Você troca essa Kombi numa van e eu te dou o crédito do valor da van em mídia na rádio. Aí o cara, pô, aceito. Irmão,
Nossa.
quase que eu deixar a Kombi lá, não podia deixar porque era pra... Aí nós pegamos essa van e eu levei pra rádio e aí eles não acreditaram, falaram assim, porra, não acredito que você fez. Tá aí, a van agora é da rádio. E aí virou estúdio móvel. E além disso, eu comecei a fazer os eventos. Eu não tinha espaço na rádio. Eu era muito, assim, até hoje eu tô aprendendo, né, porra, mas comunicador realmente era fraco. E eu falei assim, bom, então uma coisa que eu sei fazer é vender. E aí eu fui e comecei a fazer os eventos, arrumava os patrocinadores, daqui a pouco começava a trazer cliente pro comercial da rádio. Aí lancei o Garoto Atividade, lancei vários concursos, fizemos o Bailão Atividade, aqueles eventos do Taguatinga Shopping ali. Cara, explodia.
Caramba, velho.
Gente, e aí eu já tava virando, aí daqui a pouco eu virei sócio do Toninho Pop, a gente começou a fazer os eventos juntos. Aí daqui uns dias eu falei assim, pô, eu não quero mais rádio, eu quero uma revista. Aí depois da revista eu falei, não, eu quero ir pra televisão. Aí fui pra televisão, mas só que a rádio me ajudou a chegar na televisão, porque eu tava fazendo camarote na Granja do Torto, ali
Nossa, quando
tinha,
tinha as festas, né?
pô, maravilhosa, lotava, cara, explodia de gente. E aí eu fazia o camarote lá de sociedade com a galera, já era um promotor de eventos ali, né? E eu já tava na rádio fazendo as entradas ao vivo e tal, pô, aí deu tudo certo.
Caramba, você contando assim, ó, parece até que foi bem rapidinho, mas
Não,
que
é isso.
tanta
Foi rápido, sim.
cabeçada, né,
Foi
velho?
rápido.
Caramba.
Aí faltou um locutor na Record, né? Faltou um apresentador na Record e o diretor falou assim, pô, tô, você não quer ir lá? Já que você estava fazendo ao vivo aí, pô, entra lá com o microfone e tal, eu esqueci o nome do cantor lá, acho que era Ricardo Zoli, alguma coisa assim, o cara tava estourado na época. E eu falei, não, top, bora. E eu peguei o microfone, cara, e fui para cima do palco lotado, e eu abri para Record, gravando, tal, tal, falando, e caí na besteira de o cara cantando, eu cheguei lá no palco, o cara no microfone com o público lotado, e eu querer entrevistar o cara, não sabia o que eu fazia. Se eu entrevistava ele, o que eu fazia? Eu falei e coloquei o microfone na boca dele. Aí o cara tocando violão aqui, olhando pra mim. Eu literalmente tinha invadido o palco do cara, velho. Tava lá tomando espaço e o cara sem saber quem era e tal. Aí o diretor achou muito ousado. Falou assim: porra, pensa num programa pra você aí, cara. Aí eu falei assim: eu queria fazer um tipo um TV shopping pra mostrar o comércio e tal. Já tava cheio de cliente da rádio, já tava faturando. E aí eu falei assim, eu quero mostrar esse pessoal da rádio na televisão, quero levar todo mundo para televisão. Aí a gente foi fazer o lançamento do programa para escolher o nome na Jovem Pan. Aí na Jovem Pan a gente fez a votação, aí o pessoal decidiu por acesso livre. Aí eu levei pro dono lá da. Levei pro diretor Carlos Geraldo na Record e ele falou assim, Todd, esse nome é muito bom, acesso livre. Acesso livre, você vai mostrar os bastidores, você vai entrar em todos os eventos, mostrar a vida do artista, mostrar as pessoas, você é bom. De entrevista, foi, porra, nunca fiz entrevista. Aí ele falou assim, não, você vai, você tem jeito. Aí começou, daqui a pouco eu tava entrando ao vivo na Record o tempo todo e pá, bicho, foram 7 anos na Record, mais 3, 4 anos na Band. E aí eu já tinha saído da televisão e recebi uma proposta da TV Brasil, já tinha entrado como secretário da Juventude, né? Então já tava desenvolvendo vários projetos sociais e a TV me chamou para poder apresentar o Acesso Livre lá na TV Brasília e eu fui. E meu último trabalho na TV Brasília foi o conciliador, que é o direito do consumidor e tal, que eu me apaixonei quando eu me tornei diretor do Procon. Então chegou um
Caramba.
momento, cara, o programa explodiu. Eu digo para vocês que o Acesso Livre ele marcou geração. As pessoas comentam comigo até hoje e eu colho do programa até hoje, né?
Imagina. Com certeza.
Cara, foi muito legal, marcou geração. E o engraçado é que eu não tinha noção da audiência do programa. Todas as sextas, todos os sábados a gente gravava. Então as pessoas já ficavam esperando assim, vai passar no Acesso Livre. E tanto é que o pessoal da Globo parava para poder assistir o Acesso Livre, que era o único programa que tinha naquele momento de mostrar os eventos, mostrar os artistas e tal. E a galera ia para as festas já esperava o Acesso Livre. Tanto é que a Saga deu um carro para a gente, o primeiro CrossFox que chegou em Brasília foi nosso,
Caraca.
toda adesivada Acesso Livre. Ali eu tomei conhecimento, falei assim, caraca, o programa realmente concretizou o sucesso. Porque quando você está dentro, cara, é tanta coisa e você não tem noção, às vezes, do seu sucesso. Aí quando eu comecei a ver, assim, as pessoas seguindo o carro, chegando cliente atrás de cliente, o programa explodiu, cara. Assim, foi impressionante, foi impressionante. Então, o Acesso Livre, tanto é que eu vou fazer uma tatuagem do Acesso Livre aqui no
Ah,
braço.
que massa. Ah, com certeza merece.
Tô malhando para tatuagem ficar melhor.
Ah, merece, merece, com certeza.
Com certeza.
O programa marcou muito, cara. Marcou a minha vida e marcou a geração de muita gente. Pô, você entrevistar a Cláudia Leite chegando pela primeira vez em Brasil num trio elétrico,
Tá
ainda
doido?
na Micarei, que tinha Micarei Candanga, eu fiz isso. A Ivete, pô, chegava e falava assim, pô, eu quero dar entrevista pro Todd. Antigamente os artistas não queriam, cara. Depois todo mundo quando vinha, eu falava assim, pô, chama o Acesso Livre. Eu recebia convite de todos os artistas para poder estar dentro do camarim, entendeu? Mas isso nunca me envaideceu. Nunca me envaideceu, porque você conhece muitos artistas e artistas. Tem artistas nobres, artistas bacanas, mas tem artistas mascarados também, entendeu? Então, assim,
Imagina.
se eu for contar as histórias para vocês aqui, cara, daria um livro.
Caramba. Mas eu
Tive
acho muito legal isso que você tá
história
falando.
com Rapa, com Victor e Léo. Tive treta com Victor e Léo. Cara,
Ixi.
treta com Rapa, com Falcão, foi.
Sério, velho. Inclusive saiu até uma polêmica aí agora há pouco sobre ele, né?
Namorava com a
Ixi,
Débora
tô
Seco, né?
sabendo de nada. Olha, eu tô aqui.
Mas
Aí foi
olha.
a pensão dele
É
lá.
exatamente, cara, mas eu tava pensando aqui, sobre isso, que você trouxe tanta gente, conheceu tanta gente e tá doido, isso não tem um preço que dá para quantificar isso, é que nem poder trocar essa ideia com você, saber toda os bastidores, como você chegou lá e ver o tanto que você bateu cabeça, tá doido, como é que a gente consegue estimular o aprendizado que a gente traz com isso? Tá doido? Então, a gente comenta toda vez, traz, sei lá, o GOG que a gente comenta a entrevista inteirinha com ele, né? Tá doido, fez só tapa na cara. A gente passou foi o programa inteiro só com tapa na cara e tantas outras feras que já passaram aqui. Mas imagino que para você o conteúdo que traz dentro de você com essas pessoas aí não tem como estimular, né?
Cara, minha vida sempre foi cheia de desafios, né? Chegou um momento que eu tinha que decidir, se eu continuava na televisão ou se eu entrava na política social. E tudo começou na política. Muita gente acha que a política foi assim, caiu de paraquedas. Não foi. Já me incomodava. Chegou um ponto que o Acesso Livre ele fazia tanto sucesso que eu não mostrava a realidade. Eu mostrava só alegria, eu mostrava só ninguém se divertindo, só gente feliz. Mas nos bastidores, o mundo das drogas, dos jovens que se drogavam, daquelas meninas que se envolviam ali com bebida alcoólica, cara. Aí chegou, eu estava num restaurante, chegou um pai, isso lá na 404 Sul, lembro como se fosse hoje. Chegou um pai para mim e falou assim: poxa, parabéns, cara, curta o seu trabalho. E é nos eventos que eu vejo que onde os meus filhos vão. Quando ele me falou isso, eu falei assim: pô, ele não sabe do que rola nesses eventos muitas vezes, né? Porque eu via,
Exatamente.
pô, os caras abusavam das meninas, entendeu? Assim, rolava droga solta, inclusive de artistas e tal. Mas a gente não podia mostrar. E eu queria comentar sobre isso. E aí chegou um ponto que eu falei assim: cara, eu quero migrar o Acesso Livre pro lado social. Aí eu recebi um convite do Alírio, um grande parceiro. Que ele já era deputado, presidente da Câmara. Ele falou assim: eu tenho um trabalho contra as drogas, eu acho que o seu programa tem tudo a ver. Aí casou, cara. Aí ele falou assim: você quer vir comigo? Vem comigo, me ajuda nesse projeto aqui, que a gente vai criar vários outros, tá? Eu falei assim: vamos. E aí eu comecei a mostrar ali, falando sobre as drogas no programa, comecei a inserir aos poucos e tal. Aí eu recebi o convite para ser subsecretário da Juventude. Na verdade, subsecretário, depois virei secretário. Secretário da Juventude do Distrito Federal. E aí depois ele veio para a reeleição, ele ganhou e ele me chamou para ser candidato a deputado federal, né? E eu fiquei como primeiro suplente de deputado federal, só ia nas reuniões dele. Eu não tinha ninguém, eu não tinha equipe, não tinha nada, eu só ia nas reuniões dele e virei primeiro, cheguei a primeira suplência de deputado federal. Pena que eu não peguei o diploma, senão eu ia mostrar para vocês aqui e tal. E eu tenho orgulho disso também. Porque o
Imagino.
moleque. Eu vim da periferia, cara. Eu morei na Ceilândia o tempo todo. Eu vendia vela no cemitério. Então, assim, eu nunca tive vida fácil. Mas eu sempre tive a certeza do que eu queria. E eu sabia que não ia depender dos outros para eu conseguir. Depende de mim, entendeu? Porque você vai ter muita porta fechada, muita gente vai dizer não. Todos que me falaram não. Todos que falaram não viraram meus amigos. Todos me chamaram para trabalhar.
Não, interessante que viraram amigos, né? Que
Viraram.
depois.
É muito legal. E até hoje. Então, assim, a vida nunca foi fácil. Mas aí, então, eu acabei virando subsecretário. Subsecretário, depois secretário. O Alírio ganhou, né, na eleição para deputado distrital. E ele virou para mim e falou assim: Todd, e aí, o que que você quer? Cara, bicho, eu quero atender a população. Eu quero fazer projeto social. Eu quero criar alguma coisa. Ele falou assim: ó, você pode escolher. Você quer ser um administrador? Eu falei, não, eu quero uma pasta mais vazia que tiver, eu quero começar do zero. E aí veio a Subsecretaria de Justiça. Foi onde eu desenvolvi o projeto contra a pedofilia, né, que é o Brasília sem pedofilia. Para quem quer conhecer, é só ir lá no Google e tem lá todo o projeto. Eu criei o projeto Alma Gêmea, que é aquele projeto das noivas que casam nos monumentos da cidade. Não sei se vocês já viram.
Caraca,
Cara,
que massa.
casamos 1.200 noivas. 1.200
Caramba.
noivas representa 2.400 pessoas entre o noivo e a noiva, mas você multiplica isso pelas famílias, 2.400 famílias.
Exatamente.
Então, é um projeto de impacto. E aí, o pessoal fala, ah, cavalo dado não se olha os dentes. Coisa nenhuma, cara. Pra gente tinha que ser a melhor decoração, tinha que ser o melhor vestido, né? Porque elas eram as mulheres que não tinham condições de casar. Os noivos morriam de raiva, né? Então, arrumei um monte de briga também. E os caras falam assim, pô, agora não tem mais desculpa. O cara tá arrumando casamento, tá dando tudo, porra. Então, não tinha mais desculpa. E aí, a gente fez 1.200 casamentos, cara, com esse projeto Alma Gêmea, que existe até hoje, está lá o projeto bonitinho na Secretaria de Justiça, continua casando. Então, isso é legado. Você deixa legado. Política é isso, cara. Não é a política só partidária, que
Com
muitas vezes é
certeza.
imunda. A política partidária, ela é porca, muitas vezes. Mas a política social, a política pública, ela fica de verdade.
Com certeza.
E aí, depois eu recebi o convite para ser diretor do PROCON. Né? Muita gente falava, ah, o Todd, porra, um jornalista, o que que esse cara quer lá no PROCON? Eu não
Cara, eu
sabia.
acho que é exatamente isso que eu ia tentar interligar aqui, que era você recebeu o convite, foi lá para a juventude, e daqui a pouco foi lá para o PROCON. Como assim,
Eu tava aqui, eu fui pra justiça, passou pro PROCON.
velho? Cara, na verdade é o seguinte, como eu virei primeiro suplente, a possibilidade de eu assumir para deputado federal era muito grande. Porque iam saindo algumas pessoas, um foi pro Tribunal de Contas, que na época foi o Paulo Tadeu e tal, e abriu vaga e tal. Quando chegou a minha vez, aí deu uma brecada. Então, eu não coloquei o voto, não virei deputado federal, seria o mais novo deputado federal do Distrito Federal.
Caraca.
Aí me deram o PROCON para eu tomar conta, teve um problema lá e tal. E eu sempre fui bom gestor, eu sempre fui cara de equipe. Eu nunca me considerei chefe, eu sempre me considerei um cara como um gestor de equipe. E aí me deram o PROCON, cara, mas eu recebi muita crítica. Muita gente falou assim, pô, Todd, você, cara, não tem nada a ver com o direito do consumidor. O que que você vai fazer lá? Eu falei assim, cara, eu vou aceitar o desafio. E eu vou enfrentar os grandes. Eu não vou para farmácia, para padaria, para mercadinho, não. Eu vou é para telefonia, plano de saúde, banco e companhia aérea. Eu quero brigar com os tubarões.
É tubarão mesmo.
É,
Exatamente. Tubarão mesmo.
e sem conhecer nada do direito do consumidor, pô. Aí eu comecei, pô. Eu ia pro banheiro, tava lendo direito do consumidor. Eu ia fazer uma caminhada, eu tava ouvindo o direito do consumidor. Então, assim, tanto é que minha esposa falava, falou assim, ah, você vai me largar pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu falei, pô. E aí, cara, quando eu fui vendo as histórias, porque as histórias do direito do consumidor, ela se repete todos os dias, é o mesmo problema.
Exatamente.
É aquela senhora que comprou a geladeira e não chegou. É aquele cara que está com um problema do plano de saúde que não foi atendido o serviço, mas ele está em dia. Então você vai decorando os códigos ali, você vai aprendendo que fica muito prático. O direito do consumidor, ele não tem mistério, né? E aí eu peguei e falei assim: ah, quer saber? Eu vou começar a fazer umas operações aqui. Aí comecei e tal, comecei a fazer umas operações. Daqui a pouco eu estava no Jornal Nacional, eu estava no. Até no Globo Esporte eu fui por causa da torcida do Botafogo, que eu sou flamenguista.
Como assim, velho? Que história é essa?
Cara, foi muito escroto isso, porque o que que acontece? O Guaraviton, ele tinha uma gosma no lote lá, a gente não sabia o que que era, e tava chegando algumas reclamações. E aí eu chamei a vigilância sanitária, pô, eu como gestor do PROCON, defesa do consumidor. Se o cara acontece alguma coisa com o consumidor, o culpado seria eu que não fui lá e tal, né? Aí eu, beleza. Aí eu fui lá nessa, não vou nem expor aqui o supermercado para não, coitado.
É melhor.
E aí eu fui lá no estabelecimento, olhei e tal, peguei um lote, chamei a vigilância sanitária. Falei assim, ó, o que que a gente faz aqui? Porque vai ter que dar uma investigada. Aí você, ó, então a gente vai ter que suspender o produto da venda por 30 dias. Eu falei assim, então assim será feito. Aí eu fui e assinei, ó, suspendo o Guaraviton por 30 dias em todo o supermercado do Distrito Federal. Rapaz, fui parar no Globo Esporte, cara. A torcida do Botafogo, que era o Guaraviton, era para falar. Ah, tá lá, pô, isso tá lá. Isso, a história que eu falo pra vocês, tudo que vocês precisarem, tá no Google. Aí pensa, ah, o cara é flamenguista, diretor do PROCON é flamenguista, quer ferrar o patrocinador do Botafogo. Meu irmão, tinha motoqueiro me seguindo, do botafoguense, cara, querendo me
Cara, isso
pegar
é maravilhoso, isso é
de...
maravilhoso.
Nada a ver. Eu tô contando isso no meu livro, né? Um livro conciliador.
Que
Cara,
massa, massa.
e aí eu, caracas, não tem nada a ver e tal. Então, assim, são atitudes que você toma, cara, que você, no PROCON, que você tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, o que me encantou no direito do consumidor é que você se sente um super-herói. O Código de Defesa do Consumidor, ele é, de fato, um escudo. Ele é uma ferramenta poderosa. E quando
Entendi.
você tem conhecimento disso, ninguém te passa para trás.
Sim.
E
Mas
tem...
a questão é, deu certo assim? Deu para prejudicar o Botafogo um pouquinho? Eu também sou flamenguista, não tem?
Não, não deu, não. Ficou 30 dias lá sem faturar no Distrito Federal, mas não quebrou o patrocínio, não.
Cara.
E aí, cara, daí a gente começou a fazer algumas outras operações, fizemos nos motéis, né? Operação Cupido,
Caramba.
Operação Bisturi nos planos de saúde, a primeira multa coletiva nas operadoras de telefonia, de 18 milhões de reais, foi o Distrito Federal que deu e aplicou, e os caras tentaram reverter e não conseguiram. 18 milhões de reais que eu apliquei de multa nas telefonias, eu falo de boca cheia mesmo, porque eles perturbam, eles, cara, serviço
Ixi,
ruim.
que saco, velho. É todo dia,
Não,
velho.
se você não receber no mínimo 10 ligações, 15 ligações por dia, cara, você não tá, entendeu, assim, dentro do nicho de abuso do direito do consumidor, das
Sim.
telefones. Então a
Acho que
gente foi
inclusive
participar.
até um outro detalhe também é porque, tipo, eu até falei isso pro John, acho. Pelo menos para mim resolveu, eu acho que até uma coisa de utilidade pública também. Sobre essa questão das ligações, tem um site que eu acho que, se eu não me engano, ele é
Não
governamental, que chama.
perturbe,
É, o, acho que é o Não Me
não me
Perturbe, se eu não me
perturbe.
engano.
Não me
Que você pode
perturbe, pode.
cadastrar o seu número lá pra. Algumas pessoas falam, pelo menos para mim, eu parei de quase completamente de receber essas ligações.
Sim.
Algumas pessoas diminuem, né? Mas não para, assim, também. Mas acho que.
Não, é nãomeperturbe.com.br.
Aí, ó.
Entendeu?
Excelente.
Você vai lá, cadastra os números que você não quer ser perturbado e tal.
Isso.
Então, cara, assim, aí eu tô escrevendo um livro, né, contando todos os casos que aconteceu no programa de acesso livre, ou no PROCON, sobre direito do consumidor, e também os casos que eu resolvi no conciliador, porque depois na TV Brasília eu acabei voltando pós-PROCON, eu ainda lancei um programa lá, o Conciliador, que é estilo Celso Russomanno, eu juntei a minha comunicação com o conhecimento do direito do consumidor e lançamos o conciliador. E aí tá virando...
Esse eu não conheço, mas tipo assim, você pegava tentava melhorar o atrito?
É, não, eu ia lá, cara, assim, por exemplo, o cara comprou um carro, o carro tava cheio de gato. É, então a gente ia lá, a gente mostrava e tal, e resolvia. O cara arrumava o carro, beleza, da
Legal,
senhorazinha. Então,
legal.
aluna não, o estudante que foi lá fez o vestibular, mas ele fez o vestibular, passou, mas nunca foi na faculdade, e a faculdade cobrando mensalidade. Então, assim, entregue, cara, é um negócio
Coisas
pesado.
absurdas, né?
A gente pegou um cara que enrolava as mulheres mais carentes, mulheres depressivas, com um plano de saúde fake. Não existia o plano de saúde. Ela chegava e tal, e quando elas iam cobrar, ele ficava ameaçando. Então eu peguei umas 12 na minha frente. Tá lá, tem no YouTube, no canal
Caramba.
do Correio Brasiliense, lá na TV Brasília,
Dá uma
tem.
olhada.
Então, pô, esse cara me ameaçou, o cara falou que ia me dar tiro, porque ele falava que estava em São Paulo. Eu falei, tu mora em Riacho Fundo, que eu já descobri. Ele falou assim, não, então vem aqui que eu vou ter bala. Eu falei, tá vendo? Você tá no Riacho Fundo. E o cara era o diretor, o cara era o jurídico, o cara era o vendedor, não existia plano de saúde. Então, o direito
Caramba.
do consumidor, cara, eu peguei para minha vida dois dois segmentos que eu peguei para minha vida de política social. É o trabalho contra a pedofilia, que era o Brasil sem pedofilia. Nós lançamos o Mais Heróis, né? O Mais Heróis, porque eu acredito que quanto mais heróis agindo, menos vilões deletando inocência. Entendeu? Essa é a
Sim.
verdade. Então, você deve ter visto, pô, a gente pegou aí os vários super-heróis, levava lá para a rodoviária para distribuir material, cartilha. Então, pegava super-heróis e isso deu uma repercussão muito grande. E o direito do consumidor. Porque, cara, são sonhos, frustrações, pessoas enganadas o tempo todo, idosos pagando um empréstimo que não fez. Então, tem que ter alguém para defender isso, entendeu? E
Sim, com
eu
certeza.
peguei isso para mim, eu resolvo cada caso. Às vezes eu tô no restaurante, cara, assim, tô com a minha família, aí chega alguém e fala assim: Todd, queria falar com você rapidinho. E eu lá almoçando, jantando, tá aí de boa, falo assim: já até sei o que que vai ser, direito do consumidor, né? Aí a pessoa fala assim: ó, é que eu comprei uma geladeira. Aí, cara, já vai e fala: tá, e onde que você comprou? E aí eu consigo resolver por telefone muitos casos de direito do consumidor.
Puxa, show de
Aí,
bola.
juntei agora com minha capital e nós lançamos o Reclame Urgente. Tá crescendo devagarinho, Reclame Urgente resolve. Casos e mais casos. Então, assim, eu não paro, velho. Eu sou muito. Eu não gosto de deixar projeto na gaveta, entendeu? Então, se eu acordei com uma ideia, eu vou executar ela.
Ah, com certeza, isso é muito
E vai
legal.
mais. Dar errado, vai ficar um aprendizado, entendeu?
Exatamente,
Não
exatamente.
precisa.
Nunca é nada em vão, né? Nunca nenhuma atitude é em vão.
Vocês falaram de pandemia aí, cara, que vocês nasceram o podcast na pandemia, mas nós lançamos, não sei se vocês viram. Nós lançamos o Música em Casa, Amor no Prato. Música que os bombeiros iam nos condomínios e tocavam. Não sei
Cara,
se
esse eu não vi.
Não,
Esse
não
não
vi
cheguei a
não.
ver, não.
É, cara, a gente lançou esse projeto, foi muito legal. Nós arrecadamos 40 toneladas de alimentos. Porque, assim, as pessoas na pandemia, todo mundo naquela janelinha, né, cara? Eu vi a senhorazinha assim, olhando pro alento. E eu falei, porra, não pode ser, cara. Vamos ver se a gente consegue colocar uns músicos aqui. Pô, conheço tanto músico. Vamos chamar a galera do Eduardo Bloch, Eduardo e Mônica. Vamos chamar Pedro, Paulo e Matheus. Com os meus amigos ali dos músicos da cidade. Vamos chamar todo mundo para poder tocar para essa galera. E eles devolvem alimento para a gente. A gente chegava com a música e eles tocavam e eles doavam. Aí eu fiz uma parceria com um bombeiro, com a banda do bombeiro. Os caras lá tocavam só trilha de filmes. Entendeu? Pô, muito legal. Os Vingadores e tal. Os caras tocavam várias trilhas maravilhosas. E aí a gente conseguiu arrecadar muita coisa, cara, na pandemia
Imagina.
com esse projeto
Demais.
Música em Casa, Amor no Prato.
Imagina. Caramba, que
Show de
fera.
bola.
Porque se, na pandemia, quanto mais projetos tiverem que trouxesse, né, esse apoio, seja pro mínimo de pessoas, já era alguma coisa.
Com
Eu vi
certeza.
assim, o pessoal sair com a cesta. E eu não me cacifava em cima disso. Eu fiz de coração, entendeu? Então eu falava pro bombeiro, vocês vão lá, vocês recolhem e vocês doam. Entendeu? Eu não quero ganhar em cima de
Não
projetos
tem que
sociais.
passar por ninguém, né? Já vai
Não.
direto.
Porque senão o cara fala assim: opa, tô aqui, ó, tô doando a cesta básica, ou tô ajudando aquela família. Não.
Já vai
Entendeu?
direto.
Projeto de coração você faz, cara, e faz nos bastidores. Vai te dar muito prazer e o retorno é muito maior, divino, entendeu? Então,
Exatamente.
você
É
faz
igual
pra.
que um dos nossos convidados também aqui de grande peso também aqui em Brasília, né? Fala assim, em
Japão.
questão de voz, né? A voz dele tem grande peso aqui em Brasília, que é o Japão, que nessa Japão Viela 17, ele começou também esse projeto. Acho que principalmente o dele era principalmente voltado a, acho que no início, a questão da fome mesmo, para as pessoas que estavam passando
Eu acho
fome e
que
tal.
inteiro, pô. Foi sim,
É,
de
mas
fome
é,
inteira.
hoje em dia ele tá ajudando quem precisa de ajuda, né? E ele falou
Muito.
pra gente quando a gente tava conversando no episódio. Que até aquela fase ficou bem gravada na minha mente. Ele falou assim: cara, eu não vou expor meu povo ao ridículo, né? Também, eu não vou me expor em cima do meu povo, né? Assim, é o povo que ele sente que está ajudando, que,
Tirar
cara.
proveito da graça dos outros, né, cara? Isso não é legal.
Exato, exatamente.
Muito caro, muito caro. Aí nós estamos lançando agora o Pix no Prato. As pessoas doam e a gente compra as cestas básicas e entrega, entendeu? Então, Pix no Prato. De qualquer lugar do mundo, o cara doa lá, seja o que for, a quantia que for.
Isso.
E aí a gente vai lá e aquele Pix vai virar comida no prato de alguém que precisa. Muito
É.
bom. Pô, show de bola.
Muito bom também.
Muito
Agora
legal.
tem uma coisa que me intrigou aqui, que aí eu até queria voltar, que eu lembrei de uma reportagem que eu vi essa semana, mas que eu vi que não é um caso novo, depois que eu fui pesquisar sobre ele lá para 2016, 2017, que era sobre a pedofilia. Você falou que também é outro assunto que você está bem envolvido. Cara, eu não sabia disso. Tinham empresas que estavam fazendo bonecas super realistas para poder, tipo, matar o desejo, velho, de pedófilos.
Exatamente.
Nossa.
O mercado da pedofilia, cara, movimenta bilhões por ano. E é por isso que se cresce o número de.
Só um minutinho. É porque ficou um chiadão. Eu não sei de quem foi.
É por isso que
Eu,
cada.
desculpa, mas é porque eu acho que tá chovendo muito aqui,
Ah, tá.
muito.
Relaxa. Essa chuva vai cair aqui. Então, relaxa.
E aí, cara, por isso tem criado. Eu sempre digo, eu fui presidente dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Eu fui, assim, eu tive, eu fui, passei um curto tempo lá, mas eu pude ver, ali começou a ideia do projeto, ali começou. Esse trabalho da pedofilia, eu não sabia nada sobre pedófilo, eu não sabia nada sobre abuso sexual de criança e adolescente. Eu sou batizado na Perpétuo Socorro ali em Taguatinga, em frente ao Colégio Eite que eu estudava. Então eu sempre ia na Perpétuo Socorro. Eu fui batizado lá, me casei na igreja, e um certo dia, cara, me deu muita, muita vontade de voltar na igreja. Muita, muita. Eu tinha que entrar naquela igreja. Aí, cara, eu entrei, ajoelhei diante da cruz e veio a como se Jesus falasse assim, isso aqui eu conto para poucos, tá? Eu sou um cara que, assim, eu sou católico, mas a minha fé, cara, é aquela fé que eu converso com Deus o tempo todo e ele é que me alimenta, enfim. Eu acredito no homem ainda, mas eu prefiro acreditar mais em Deus e conversar mais com ele, entendeu? Então, assim, veio essa mensagem que eu tinha que lançar um projeto, eu não tava ali à toa, pô. Eu estava lá como presidente dos conselhos tutelados do Distrito Federal, cara. É uma responsabilidade muito grande. Aqueles caras são heróis, os caras sem estrutura e conseguem fazer o que fazem, tirar a criança da mão de tubarões, né, de pedófilos. E aí, do nada, eu comecei a criar um projeto, criei o Brasília Sem Pedofilia na Secretaria de Justiça e comecei a dar as palestras. Então, eu tinha palestra para criança, tinha palestra para os adolescentes. E tinha palestra para os pais e professores. Então, para os três, e aonde que eu tinha gabarito para poder ter linguagem para conversar com eles, cara. Então,
Que é difícil pra caramba trabalhar com
pô, você
criança
tá
e
doido,
adolescente
cara.
um assunto como esse. Velho,
Demais. Não
como, velho?
dá, cara, para você falar de sexo com criança, né? De falar, ó, cuidado. Então, assim, acabou que depois eu tava lendo historinha para eles, umas historinhas bem bacana e ensinando a se proteger, mas sem falar do. Se você quer conversar com a criança, eu sempre digo, se você quer conversar com a criança, cara, alertar ela, você sempre fala para ela desenhar. Pede para ela desenhar. Ela vai desenhar exatamente o que ela está passando. Então, eu pedia na escola, nas palestras, para as crianças desenharem, primeira coisa que eu fazia. Então, elas desenhavam o sol chorando, às vezes o moleque desenhava o pai com a arma na mão, a mãe longe, ele afastado, ou então o moleque desenhava a mãe com o pai com pênis, a mãe lá, pelada e tal. Ele desenhava tudo, então parece que o moleque está vendo alguma coisa. Então, o desenho traduz isso. Tanto é que uma professora em Brasília descobriu que o padrasto estava abusando do próprio filho com esse desenho. Ela pediu para o moleque desenhar, o moleque foi lá, não deu outra, cara. Então tá no subconsciente.
Caramba, velho, que pesado, né? Tá doido.
Pesadíssimo, pesadíssimo.
A pedofilia é um assunto, cara, que tá aqui, a gente está conversando agora, ela tá rolando. Porque temos três personagens aí. Nós temos. É um perigo isso. Nós temos o pedófilo, que é o cara que é um doente considerado pela Organização Mundial da Saúde. Mas é um cara que é doente, ele se aproxima da mulher, mas na verdade ele quer a criança. Ele vai induzir a mulher, ele vai a se aproximar dele, ele vai fazer a mulher se apaixonar, a ponto daquela mulher aceitar a relação com os três e ele abusar da criança. Então nós temos o pedófilo que ele visa só a criança, ele é um doente. Eu sou a favor da castração química. Muita gente me critica, mas porra, se o cara é doente, doente você trata com o quê? Com remédio, porra. Então mete uma injeção hormonal no cara. E aí a castração química funciona em vários países. A própria Argentina tem castração química. Então, nós temos o pedófilo, nós temos o abusador sexual, que o abusador é aquele cara que bebe na oportunidade, às vezes da própria família, né? Na maioria das vezes é quem conquista a criança, quem está próximo da criança que abusa dela. Então, assim, às vezes é o tio, o avô. Não, e a pirâmide é avô, tio, pai, padrasto. É avô, tio, padrasto e pai, cara. Entendeu? Então, olha só, o último é o vizinho. O último é aquele que o cara fala assim, que a família fala, ó, não conversa com estranho, não dá mole para estranho. Porra, mas aí não tá vendo o que tá acontecendo dentro de casa.
Exatamente.
É bizarro, né? Você falar que, por exemplo, normalmente o cara chega próximo da mulher e esses casos não são isolados, né? Que é mulheres ajudando realmente no que acontece o ato da pedofilia.
Exatamente. E são caras extremamente inteligentes, cara. Se você pegar o pedófilo, ele é capaz de estudar qualquer profissão. Você pode observar, ou ele vai estudar para professor, ele vai ser pediatra, ele vai ser o motorista da van escolar. Eu não estou generalizando a profissão, estou dizendo que o cara vai se infiltrar no meio dos profissionais, das pessoas boas. Então a gente tem que ficar atento. Então, nós temos três personagens: o pedófilo, o abusador, que pode ser o avô, pode ser o tio, o cara que bebeu ali. Às vezes ele não é pedófilo, mas ele é um abusador, porque quando ele bebe ou quando ele fica sozinho com a criança, ele vai lá e abusa da idosa e da mulher do mesmo jeito. Esse é o abusador. Ele quer se satisfazer sexualmente. E o explorador sexual, que é esse cara que movimenta bilhões, que vende as fotos, que filma, que vai para o shopping, filma a menininha brincando na brinquedoteca de sainha, de roupinha lá de calcinha. Então, assim. Cara, e o cara totalmente com a família constituída, o cara com emprego acima de qualquer suspeita, né? O
Exatamente.
pedófilo, ele não tem profissão, ele não tem cor, entendeu? Ele não tem classe A, B, C, não tem, cara. O pedófilo, ele é um cara que pode estar mais perto do que a gente imagina. Então, é uma situação que me entristeceu agora na pandemia, que eu não pude fazer as palestras mais. Mas de vez em quando a gente vai alertando as pessoas
Ah,
e
não,
o
com
trabalho
certeza. Mas eu
mental.
acho também, nesse sentido, por exemplo, falando da pandemia, uma das coisas, pode-se dizer assim, de mercado que cresceu na pandemia foi os serviços de streaming, por exemplo, de filmes, etc., tipo a Netflix, etc. E eu assisti várias coisas, eu gosto muito de assistir documentários, enfim, coisas mais relacionadas à realidade, né? Não gosto muito, assim, tipo, coisas de ficção, a não ser, sei lá, uns filmes da Marvel, de herói, assim, tudo mais. Eu também gosto muito, gosto de anime também, enfim. Mas eu também gosto muito de coisas relacionadas à realidade, seja ela boa ou ruim, independente.
Existe, né? Você tem que
É,
ter.
exatamente, não tem como fugir. E eu vi várias coisas relacionadas à pedofilia na própria Netflix, enfim, outros serviços de streaming. Mas eles sempre retratavam a pedofilia unida, assim, tipo, como se fosse a mesma coisa que a psicopatia. Como se fosse realmente um distúrbio ali mental que, cara, o trabalho da pessoa ali mental todo, 24 horas por dia, ela tá pensando naquilo e tudo mais, não tem desassociação. Por isso que é uma coisa assim muito bizarra, os efeitos são bizarros, as consequências são bizarras, como você falou, a questão familiar. Tem um filme que, se eu não me engano, retrata uma menina que ela foi abusada pelo avô, e ela, tipo assim, só foi entender que aquilo tinha acontecido com ela quando ela já era adulta. Porque até então, para ela, sendo que tinha sido uma menina, tipo, reprimida, assim, em questão de religião, em questão de pais, esse contato, né, essa comunicação sobre o assunto. Então ela foi guardando aquilo para ela e na fase adulta, já conversando com outras pessoas, que ela foi entendendo que ela tinha sido realmente abusada, enfim.
É o que mais acontece.
Então, nesse
Imagina
sentido,
ela.
assim, em questão de.
Ela foi saber na fase adulta. Imagina, cara, você, o trabalho que está fazendo aí de tentar levar esse conteúdo, né, esse problema que já é de um adulto, uma criança, que é uma página em branco ali, que
Sim.
não vai ter a malícia de nada. Quer trabalhar com isso deve ser muito difícil, é muito difícil, tá
É
doido, velho.
por isso que eu falo, cara, deleta a inocência. A criança, ela, cara, amadurece assim, ó, acabou, entendeu? A inocência
Exatamente.
vai embora, entendeu? Infelizmente. Então, assim, e o pior é que muitas vezes a gente dentro de casa, às vezes tem consentimento de algumas mães que não quer que ninguém saiba e faz vista grossa, porque ela não vai ser mais chamada para ir para alguma festa ou para estar entre a família, entendeu? E esse pedófilo, eu sempre falo para as pessoas, ó, cuidado, cara. Às vezes ele vai buscar coisas que atraem a criança. Ele vai andar com um cachorrinho perto da escola para poder chamar a atenção das crianças.
Andar
Então,
com
eu.
doce, biscoito, chocolate no bolso para poder entregar.
E interessante que eu sempre falo, minha mãe falava, ó, cuidado com o carro preto na porta da escola. E eu falo na palestra, ó, não, cuidado com pedófilo, porque ele pode estar em qualquer carro. Às vezes ele está dentro de casa, entendeu? Não para as crianças, eu falo para os adolescentes, né? Mas para as crianças eu falo, ó, quando a sua mãe falou, cuidado com o carro preto na pedra, você falou, não, cuidado com. Você tem, não pode entrar, pegar carona com nenhum carro, com nenhum vizinho, entendeu? Então a gente alerta muito isso, cara, e dá um efeito legal. As crianças, elas entendem de uma forma no mundo delas, né, mas com a linguagem bem infantil, e a gente consegue aprimorar.
Solta o alerta de perigo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tenta soltar a sirenezinha de perigo em algumas situações. É muito
Então,
interessante mesmo saber.
a gente fez esse trabalho preventivo, agora eu quero fazer o trabalho de recuperação, né? Então, o projeto Mais Heróis é para recuperação das crianças. Existem várias casas aqui no Distrito Federal que recupera as crianças que... Recupera não, porque essa cicatriz ela vai sempre ficar, né? Mas que trata das coisas, que cuida das crianças que foram abusadas, cara. E é muito triste.
Eu não sabia, eu não conhecia, por exemplo, essas casas que fazem esse trabalho.
Tem o
Interessante.
Camalho, por exemplo, tem a Camalho, que é um instituto, uma instituição que é totalmente voluntários, com psicólogos, entendeu? O nome da Bia, Beatriz, uma grande amiga nossa que cuida dessa casa. E eu falei para ela que um dia eu vou lançar o Mais Heróis para vender as camisetas, vender os produtos e trabalhar para poder ajudar ela com esse recurso, entendeu? Então, assim, a gente está nesse plano. O problema é que a pandemia atrapalhou um pouco. E ao mesmo tempo ela atrapalhou e atrapalhou literalmente, porque essas crianças ficaram com pedófilos e abusadores dentro de casa, cara.
Exatamente,
É isso que eu ia
nossa,
comentar,
isso,
velho.
exatamente,
Não,
esse é
não
um ponto.
ficarem ligados dentro de casa e, tipo, se que são
Imagina.
avós, padrasto, essas coisas, né? Não tá doido.
Dormindo com o inimigo. E tem muita mulher que é cega, cara, não vê. Infelizmente não vê. Porque geralmente eles falam assim, ó, fala pra criança, né? Se você contar, eu vou matar o seu irmão. Se você contar, sua mãe vai te expulsar de casa. Ela não...
Exatamente.
Abraçar sua irmã, não... sua mãe não vai acreditar em você, ela acredita em mim. Então, se você contar, você vai para a rua. É o que acontece, que muitas crianças fogem, pô. Porque ela fala assim, ah, minha mãe não vai acreditar mesmo, então não vou aguentar mais isso aqui. Ela foge. E aí, é por isso que muitas crianças desaparecem, né? Então, infelizmente, tá aí, é uma realidade, mas é um... Eu prefiro falar direito do consumidor, mas eu não posso fugir da minha responsabilidade de alertar sobre a pedofilia, porque é muito mais do que eu. Ela veio
Com certeza.
uma missão divina, de verdade, de fato, entendeu?
Não, com certeza, com certeza. E tem que ser falado porque realmente as pessoas têm que saber o que acontece, têm que saber como prevenir, como, enfim, a se alertar, né, do
Tem
perigo.
muita gente que não aceita, cara. Tem muita gente que não quer. Nas palestras, eu lembro que quando eu chegava, os pais, assim, tudo de braço cruzado, sabe? Os caras, no final, aqueles que são os pais mesmo, que gostam, que amam seus filhos, o cara vinha falar comigo chorando. Porque eu toco na raiz, entendeu? Aí eu mostro também como é que tá a sua relação com seu filho. Será que você está sendo um bom pai? Aonde que você está errando? Então eu aproveito, não só falo da pedofilia, porque às vezes o pai está ali vacilando. Eu mesmo, pô, minha filha com 14 anos chegou para mim e falou assim: pai, eu quero namorar. Eu falei: o quê? Você quer o quê? Ela, eu quero namorar. 13 anos, minha filha tinha. Aí eu falei
E
assim:
aí, você tem que ter o gingado.
aí eu falei: você quer namorar com quem? Ela, não, é um menino da escola e tal. Eu falei assim: não, não vai namorar, não. Eu fui ignorante. Eu falei assim: você não vai namorar, não. Aí daqui a pouco a escola me chama: ó, sua filha tá namorando aqui na escola. Meu irmão, eu cheguei lá, um moleque raquítico, aquele moleque sem graça. Eu falei: meu filho, que você viu um cara desse? O moleque vai dar 2 meses mais novo que ela. Ela, pai, eu amo ele, né? Tal. Aí chamou os pais dele também. Cara, vocês não vão acreditar. O pai dele trabalhava, a gente trabalhava a gente mexia com carro, vendia carro na época, eu e ele, o pai dele. O Vinícius, que é esse namorado da minha filha, tinha 1 ano e a Gabriela tinha 1 ano e 2 meses.
Caramba.
Então, eu falo que eles se conheciam desde 1 ano de idade, né? E o pai dele falava assim: ó, tá vendo aqui, ó, minha filha, seu filho, sua filha nasceu aí, ó, meu garanhão tá aquele que o cara fala, né? Aqui, ó, meu filho vai pegar a tua filha. Você vê como é que a palavra tem poder. Aí você, ó, meu filho vai pegar a tua filha. Eu falei assim: porra, não é que realmente cheguei na escola, era o cara. Ansiou. 10 anos, não sei quantos anos foram, a gente se distanciou e a gente se reencontrou na escola com os meninos, cara. Tem
Nossa.
foto, a gente viajou, tem foto da gente, ela bebendo no meu colo e ele bebendo no colo do pai dele. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu conto essa história na palestra. Aí ele, o moleque é nerdzão, passou para nerdzão não, né? Ele é um cara inteligente pra caramba.
E
Passou para
hoje em
engenharia.
dia falar nerd, pelo menos para mim, eu me considero um e eu não acho ofensivo. Então,
Eu
eu posso
também.
dizer que eu deixo um aval para você chamar de nerd, porque eu acho que
E aí,
não é mais ofensivo, já passou o tempo já.
ele é muito inteligente. Ele passou para engenharia mecatrônica. Uma coisa de criar aplicativos, cara, super inteligente, tá numa empresa top, entendeu? Super, super evoluiu. Mas ela só foi para o UNB, porque ele passou em engenharia mecatrônica na UNB. Ela só foi para o UNB com ciúmes, com medo de perder. Então, quer dizer, esse relacionamento fez bem para ela, levou ela para o UNB. Hoje ela se formou em arquitetura agora,
Com
acabou de formar em
certeza, olha aí, show de bola.
arquitetura. Meu irmão, tá, já toca a vida dela tranquila e tal. O que que eu quero dizer com isso? Se talvez eu tivesse interferido. Se eu tivesse falado assim, não vai namorar, hoje ela estaria namorando com um cara muito mais velho, um cara sem futuro, e seria uma mãe aí, uma mulher infeliz, cara. Tá super feliz, já tá falando em casamento, e eu, porra, pode casar e tal. Então, assim.
Eu acho legal isso que você falou, porque eu ia até comentar isso antes, mas esse emenda nessa história eu acho que foi bem melhor. Bem, tem aquela questão, a pessoa, tipo assim, ela tá sendo pai, né, que você pode considerar de várias formas, rigoroso, não, por aí vai, ou se ele tá sendo amigo, né, e, velho, o amigo mesmo, o pai amigo ali que tá em cima, que apoia tudo, que ajuda e tudo, esse, velho, tem uma diferença enorme, tá doido.
A foto deles aqui, ó.
Olha
Olha
aí.
o sortudo aí, velho. Vai casar com a minha filha, entendeu?
O pai chega e fala isso com um olhar de ó. Vai levar minha menina.
Moleque super sangue bom. Porque eu também levei a filha de alguém, né, pai?
Exatamente.
Faz parte da vida. Agora tem que ficar de olho quem que é, de onde, entendeu? Então, quando eu vi que a família, uma família super correta, moleque do bem, cara, eu dei sorte pra caramba. Então, agora eu tenho uma de 14. A minha filha de 14 daqui a pouco vai pedir pra namorar também. E aí, será que eu vou ter que ser hábil e para não ter que interferir? Mas você tem que ficar de olho,
Exatamente, não, com
né?
certeza. Sem dúvida, sem dúvida.
Mas isso, cara, eu sempre falo pros pais, entendeu? Nas palestras eu falo assim, ó. A gente não pode interferir, a gente tem que proteger, mas com aquele todo aquele cuidado minucioso para não interferir no destino do. Porque se eu interfiro nesse destino, cara, não ia ter uma família, provavelmente, que já está sendo criada.
Exatamente.
E aí a vida dela poderia ser outra, ela talvez não se formaria na UNB. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa vida, cara. A gente tem o poder de mudar a nossa vida. Mas a gente tem o poder também de mudar dos outros e, se a gente não tomar cuidado, destruir a vida das pessoas. Seja com o que você fala, seja com a atitude que você tem. E eu sempre falo, a boca fala do que está cheio o coração. Então, discutiu com alguém te fez alguma coisa, cara, recusa, fica quieto, para, pensa depois. Porque se você falar, meu amigo, aquilo ali vai dar, pode dar um, como é que eu posso dizer? Pode dar um reverstress muito grande, o negócio pode piorar de tal forma que você já falou, já foi. E a palavra dita, cara, ela vai longe, não acabou.
Exatamente, não tem volta, né?
Isso, na hora da raiva você tem que segurar, na hora da chateação, entendeu? Porque senão você vai magoar alguém. E outra, cara, eu tenho tipo assim, eu não critico ninguém. Eu sempre faço questão de ir no ponto da pessoa para poder fazer ela evoluir. E ela pensar que aquilo que eu estou falando realmente, eu já vou no ponto positivo. Se você for no ponto negativo, a pessoa vai dar negativo.
Exatamente.
Então, depois já tem que saber o que a pessoa tem que ela tem de melhor. Você vai tentar levantar aquilo e não levantar o que ela tem de pior, pô. Entendeu?
Exatamente, faz todo sentido, né?
Isso deu muito certo no Procon, cara. Eu cheguei no Procon, pra vocês terem uma ideia. Isso também é importante falar. Todo mundo, muita gente, não vou dizer todos, mas muitos servidores tomando remédio de depressão, sabe? Neguinho
Caramba,
já
que triste.
tá estafado. É porque você absorve o problema dos outros, ali você tá resolvendo o sonho das pessoas e tal. Então o pessoal é insatisfeito com o horário. Então eu criei uma regra de que o cara ia para casa, ficava mais tempo com o filho, que ele voltava, que às vezes a gente fazia os mutirões, mas eu comecei a compensar nos horários ali, fazer um que ele cumpria a jornada e conseguia estudar, conseguia ir para academia. Cara, formou uma super equipe. A ponto de zerar 8 mil processos. Tinha gente que denunciava no Procon, morria e o caso não era resolvido.
É, com certeza.
Porque, pô, você ia lá e denunciava. Quando você denunciava, já tinha 8 mil na sua frente. Então, seu caso ia demorar, porque aquilo estava na frente. Casos que a gente foi ligar depois, as pessoas já tinham morrido, pô, não tinha resolvido.
Nossa.
Aí a gente zerou, zerou. Então você chegava lá de imediato, dentro do prazo de 10 dias.
Nossa, isso é excelente, porque eu
Legal.
também acompanho bastante pesquisa assim. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia social. E
Bacana.
nesse tempo eu estava estudando sobre algumas coisas relacionadas à psicologia do trabalho. E algumas coisas que eu li falavam exatamente sobre a questão da eficiência do trabalho e o foco do trabalho, né? Essa questão de você ser muito focado no trabalho o tempo todo acaba com a eficiência do seu trabalho. São inversamente proporcionais as duas coisas, né? E é exatamente isso. Se você tem a sua vida plena ali, se você malha, faz seus exercícios, mantém o seu corpo saudável, sua mente saudável, descansados, cara, seu
Cara,
trabalho vai ser 100%.
eu sempre digo, teve tinha um o Renan era um servidor concursado lá no Procon e ele estava no atendimento. Cara, penso num publicitário, um dos melhores que eu já vi. Esse cara fez um quadro meu também espetacular. Ele desenha muito e ele é um cara muito criativo. E eu falei assim, não, cara, você não vai ficar no atendimento não. Em vez da gente ficar pagando a agência, você vai ser a nossa agência aqui. E o cara começou a desenvolver as peças, foi a melhor coisa que eu fiz. O cara ficou mais feliz, daqui a pouco ele estudou mais para outro concurso, passou para outro concurso, melhorou e saiu até do Procon. Mas por que que eu estou dizendo isso? Quando você faz o que você gosta, você se aproxima mais da felicidade, cara. A felicidade é difícil você alcançar. Quase, eu digo para você que nessa humanidade nossa, quase ninguém alcançou a felicidade plena. Poucas pessoas alcançaram a felicidade plena. Poucas
Com
pessoas, mas
certeza.
se você faz o que gosta, você se aproxima dela. Eu sou um, pô, eu faço o que eu gosto e eu procuro fazer o que eu gosto. Então, assim, ajudar pessoas, pô, bacana, top. Executar projetos, eu tenho ideias, eu executo. Às vezes eu crio um projeto para os outros, mas eu fico feliz porque o cara está fazendo um projeto que eu não iria fazer, pô. Então, vários projetos, vários, ajudei muita gente, assim, é porque eu não costumo mostrar, falar. E muita gente também me ajudou. Então é uma forma de você retribuir. Mas quando você faz o que gosta, cara, porra, é bom.
Tá doido, com certeza,
Entendeu?
né?
Com certeza.
Eu acho que a gente comentou sobre isso com o episódio lá com a Verônica Machado, né? Que era
Foi trabalhar com o
jornalista.
que gosta ou trabalhar, tipo, pra ganhar dinheiro? Não foi alguma coisa assim? Nossa, faz tanto tempo, não lembro
Ela
direito.
perguntou pra gente uma coisa. Prefere
Então,
trabalhar com o que gosta ou o que é preciso, né? O que
Isso,
era
é isso mesmo.
preciso
Exatamente, é
fazer
isso
ou
mesmo.
fazer o que você queria? Eu
É isso
pensei.
mesmo.
É, e eu acho que a gente caiu na. A gente respondeu errado, né? Porque ela queria. A gente respondeu errado.
Mas é melhor você fazer o que gosta do que você gostar do que faz.
Exatamente.
Ah, é legal. É. Essa analogia é bem melhor.
O que faz, você, pô, eu gosto do que eu faço, mas eu não estou feliz. Não. Eu faço, é melhor você fazer o que gosta do que você gostar do que faz. Parece que é igual, mas não é, cara. É diferente.
Tá
Só
doido.
é
Faz.
tipo, seria, posso dizer assim, transformar aquilo que você gosta em uma forma que te dê sustento, pode-se dizer assim.
Sim, exatamente. Exatamente. E você não precisa correr atrás do dinheiro, cara. O dinheiro vem. Quando você
Exato.
faz o que gosta, o dinheiro ele vai vir naturalmente, entendeu? Então, assim, quando você gosta do que faz também, acaba vindo, mas você vai estar muito melhor fazendo o que você gosta. E você vai produzir mais, e você vai, naturalmente, você vai conquistar mais.
Com
Então,
certeza.
não fazer pelo dinheiro. Porra, você acordar segunda-feira. Pô, para muita gente, segunda-feira é terrível, não é? Muita gente que, cara, putz, amanhã, domingo é o dia mais melancólico que tem para muita gente. Não é porque o domingo é melancólico, ele é top, você não faz nada. Mas é porque
Exatamente.
tá acabando, tá chegando na segunda-feira. Então, se você consegue transformar a sua segunda feliz, programar, conseguir programar, o duro é você ter chefe chato, né? Quem tem chefe nunca. Se você consegue fazer a sua segunda-feira feliz, cara, pô, o resto da semana foi com tranquilidade. Então você tem que fazer realmente o que você gosta. E aí você vai, a semana toda vai ser boa, todo dia, todo dia.
Exatamente. Não, com certeza.
Perfeito. Eu vou até aproveitar isso aí. Acho que ele tá doido. Eu acho que é essa alegria. Eu gosto de pegar essa chave quando tá dando o time aqui, pegar essa chavezinha aqui que ficou legal, o sorriso, a frase que deu positividade, tudo. Pra gente já dar continuidade no nosso dia, né? Depois desse papo.
Certeza.
Então, assim, a gente sabe que tem muita coisa para conversar ainda. A gente sabe que você é quase uma
São vários livros, né? Como se fosse uma bíblia
Exatamente. Ah, tem muita
de história.
história, velho. Muita história.
Mas no nosso tempo, assim, a gente sabe como é que se prolongar demais fica até difícil de escutar tudo. Mas fica aí, talvez a gente puxar um segundo episódio depois, trazer mais histórias. E já vou dar enxergar minhas primeiras palavras aqui. Todd, muito obrigado, de verdade. Eu acho
Exatamente. Pô, obrigado, cara.
que.
Já passou rápido demais.
Nossa, a gente
Pois é.
gravou aqui, a gente foi olhar o tempo e eita, poxa, tá passando, mas
Sim,
assim.
exato.
Insatisfação total te receber aqui, um grande prazer mesmo.
Fazer
Todo
mil,
esse
pô.
conteúdo que você trouxe pra gente, todas essas histórias, né? E palavras boas, tá doido? Palavras que nos animam, que nos traz alegria. Você que tem todo esse. Essa trajetória aí de vida nos dá ainda mais ânimo, né? E é uma carga de conteúdo que não tem preço para
Não.
conseguir estimular.
E
E aí
só
eu vou
para
pedir para só você já deixa suas palavras também e deixar suas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar, talvez se precisar de alguma coisa. E enfim, é isso.
finalizar, assim, eu lembro que eu falei para vocês que eu, aos 7 anos, eu vendia vela, né, no cemitério, ajudava meus pais. E, pô, vendia, sempre fui vendedor. E eu trabalhei numa loja de eletrodoméstico, cara, e eu vendia televisão. Eu assistia aquela televisão e falava assim, porra. Eu entregava, vendia para você, eu não quero estar carregando as televisão, eu quero estar lá dentro dela. E muita gente duvidava, muita gente falava, não, o Todd não vai conseguir. E aí eu não só falava assim, poxa, eu não quero ficar atrás de artista, eu quero conversar com eles de igual para igual. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Porque anos depois, aquele mesmo menino que corria atrás dos artistas, que queria autógrafo, e depois estava vendendo a televisão, mais na frente estava dentro dela. Entendeu? Eu consegui chegar aonde eu queria, fazer meus 10 anos de televisão, fazer a minha geração de televisão, fazer a minha rádio, fazer tudo, mas com muita persistência, porque eu acreditei. Mas os nãos da vida é que vão te levar para o sim. Então, é o que eu digo para as pessoas: quanto mais não você levar, aí é que você tem que ir. Porque o passo seguinte pode ser o passo de misericórdia, pode ser o passo que às vezes você fala não, você desiste. Mas se você recebeu aquele não e você dá adiante, é ali que está a vitória, pô. Então, o que que você vai recuar? Então, você tem que receber não sim na vida.
Com
Porque aí você
certeza.
vai... Então, Todd Morena, TODI, muita gente escreve TODDY, porque é o chocolate. Chocolate é só a cor, porra. É TODI Moreno, tudo junto, tanto Instagram quanto Facebook. Sempre que dá, eu vou lá, atualizo. Agora, em janeiro, a gente vai pegar uma van, vou adesivar ela, colocar os bastidores da vida real. E eu vou começar a alimentar o acesso livre com histórias reais do dia a dia. Seja do gari, o cara que tá limpando, aquele cara tem uma história para contar, a menina que
Que
tá na
legal.
padaria, o padeiro. Então eu vou ficar fazendo isso o tempo todo. Vai ser uma van que a gente vai rodar com o pessoal filmando e a gente vai contar as histórias, os bastidores da vida real. Porque na rede social só tem fake, vida fake. Todo mundo é feliz,
As máscaras.
todo mundo toma champanhe, mas ninguém mostra a dor. E aquele cara que às vezes tá numa cama, velho, ele tá vendo, ele tá comparando a vida, ele fala, pô, que merda que eu sou. Não.
Eu tô morrendo
Eu
ali, né?
tenho um cara ali, uma história do cara que é parecido a mim, e o cara tá lá tocando a vida dele, pô, eu tenho que levantar dessa cama. Então, os bastidores da vida real vai vir com tudo no acesso livre. Eu tô muito empolgado.
Incrível. Que
Pô, com
ótimo.
certeza, que legal. Que legal.
E vamos falando, vamos tocando, vamos ver o que a gente faz de projeto aí, que eu já quero tocar projeto com vocês depois
Oh, com
também.
certeza. Ou
Demorou.
contato tá salvo e.
Vamos fazer o que gosta e ganhar dinheiro, pelo amor de Deus.
Exatamente. É isso aí.
Com
Tá bom?
certeza.
Gente, então.
Mas é uma satisfação. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá?
Pô,
Foi muito bom.
a gente que agradece. Foi um papo realmente muito bom, de verdade. Ah,
Poxa,
toda
obrigado.
essa sapiência, essa experiência toda de vida que você tem, realmente acho que trouxe um ar muito bom aqui para esse papo, para todo o Popodcast. Então, de verdade, agradeço meu nome do Jerry, do John, do Popodcast como um todo. Foi muito legal. Agradeço os ouvintes que ficaram até aqui. E é isso, gente. Esperamos vocês na próxima. Toda segunda-feira ao meio-dia tem podcast. E é isso aí. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Deus no comando. Um abraço. Valeu, obrigado.
Yeah, tchau, tchau.